Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Uma história que nunca teve fim. Uma menina que ninguém sabe quem foi e como viveu, mas para alguns é considerada uma santa. No cemitério de Santo Amaro, o maior do Recife, onde estão enterrados o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e o músico Chico Science, a sepultura mais visitada é a dessa criança, conhecida como a Menina Sem Nome. Ela foi morta em 1970 e, na época, o crime gerou uma forte comoção. Um suspeito chegou a ser preso, julgado e condenado. Mas só agora, 53 anos depois do assassinato, documentos inéditos revelam alguns detalhes do que de fato aconteceu. O que dizem os laudos da perícia? Por que ninguém nunca procurou e identificou o corpo da criança? Afinal, quem era a menina sem nome? E por que o túmulo dela é tão visitado no Recife? Eu sou a Renata Capucci. Isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Scodeler recebemos a nossa colega da Globo Recife, a repórter Mônica Silveira, e o historiador e doutor em sociologia Marcos Dornelas, que trabalha no Arquivo Público de Pernambuco. Bem-vindos! Mônica, é um caso muito curioso, cheio de mistérios, e sempre houve aí muita especulação sobre as circunstâncias da morte dessa menina, né?
Oi, Renata. Oi, gente. Olha, que incrível, que privilégio nosso finalmente termos acesso a esses documentos tão exclusivos, que revelam não o que a gente também gostaria de saber, que é o nome da menina, a identidade dessa menina. Mas o que Marcos trouxe para a gente, Marcos, que trabalha no Arquivo Público de Pernambuco, e que a gente conheceu porque estava fazendo uma outra matéria que não tinha nada a ver com isso, foi um documento muito interessante, que é o laudo do IML e o laudo do Instituto de Criminalística feito na época. Ninguém sabia disso, ninguém até hoje sabe disso, pouquíssimas pessoas sabem disso. O que as pessoas sabiam aqui no Recife era que ali, no cemitério de Santo Amaro, havia um túmulo muito visitado de uma menina que sofreu muito. E essa menina teria sido assassinada na Praia do Pina. E essa menina, como sofreu demais, as pessoas levam brinquedo, levam doce, como que para dar uma oportunidade a ela de viver o que ela não viveu na infância. Era o que se sabia. A gente agora sabe muito mais e é o que a gente está compartilhando aqui.
Antes da gente contar o que esses documentos revelaram, eu queria perguntar a você, Marcos, até agora, o que apontavam, né, as investigações e o que havia de certeza, além do fato de o crime ter sido exatamente um dia depois que o Brasil ganhou o tri na Copa de 70?
Veja, aquele contexto lá dos anos 70, além da questão do tricampeonato, havia também o São João, né, que é uma festa muito importante no Nordeste. Então, estávamos no dia, o dia da morte dela, dia 22 de junho de 70. O corpo foi encontrado no dia 23 de junho de 70, portanto, véspera de São João. Então, é um contexto ali de festa, não é? E aí eu imagino, né, duas pessoas, no caso. A primeira pessoa que encontrou foi o Arlindo, né? Mais precisamente Arlindo José da Silva, e foi a princípio incriminado. Eu imagino que deve ser uma pessoa que no dia 23 de junho, dia de festa em Recife, encontra o corpo de uma criança que teria, segundo o laudo, entre 8 e 10 anos na época. Um grande susto, né? Certamente.
Queria saber do Marcos, 53 anos depois do assassinato da menina sem nome, vocês tiveram acesso a esses documentos inéditos. Que documentos são esses e o que de fato aconteceu, Marcos?
Isso, deixa eu te dar o contexto, Maria. Esses documentos são do IC e do IML. Lá no Arquivo Público de Pernambuco, eu lido com um acervo que a gente costuma dizer que é a parte mais sensível do Arquivo Público, porque são documentos recentes, são documentos que lidam com pessoas ainda vivas, em grande parte. Os três acervos com que eu lido diariamente é o da DOPS, né, da Delegacia de Ordem Política e Social, de Repressão à Ditadura. A gente tem o segundo maior acervo do Brasil. Ele vai dos anos 30 até os anos 90, né? E também o do IML e do IC. Justamente o acervo do IML e do IC é onde a gente tem esses laudos, tá? Então, o laudo do IML, da menina sem nome, já era relativamente conhecido, porque a cada ano a gente sabe que quando chega o dia de finados, né, sempre tem aquelas matérias nos jornais referente a essa data. Então, era um laudo já relativamente conhecido, já tinha sido visitado. Mas o laudo do IC, ele é absolutamente inédito. Esse laudo do IC, a gente conhece, o IC nomina de laudo de local de morte. Então, é um laudo que ele é, na verdade, anterior ao do IML. Esse laudo ele tem fotografias, não é, do local da morte, que foi na praia, ali entre Pina e Boa Viagem. A gente consegue ver a forma como ela estava na praia, a gente consegue ver os elementos que haviam lá na caracterização do próprio crime. Há, por exemplo, quatro sandálias, as quatro de tamanhos diferentes. Não há uma só sandália do mesmo tamanho. Pouca roupa, o corpo estava coberto por um lençol, e um detalhe muito importante e que foge ao que o imaginário aqui em Recife supunha, ela não foi violentada. E isso é muito interessante, né? Do ponto de vista de uma morte tão violenta, o que faria com que alguém tanto maltratasse uma criança porque o corpo tinha lesões, ainda que superficiais, aparentemente de uma faca, algum instrumento desse tipo, ela tinha algumas dessas lesões no corpo, como que caracterizando uma tortura, mas ela não havia provas de que ela tenha tentado se defender, né? Não há nada que caracterize luta pela vida. Ela estava amarrada, e, enfim, tamanha crueldade, e ainda assim ela não foi violentada. É mais uma caracterização do quanto é interessante, né?
Isso foi uma coisa que surpreendeu as pessoas, né? Marcos, deixa eu só pegando a sua deixa aí. E meninas, Renata, Maria, isso surpreendeu muito as pessoas, porque cada vez que vai se fazer reportagem, entrar ao vivo do cemitério, e isso se faz todo ano, no dia de finados, como o Marcos mencionou, e também ao longo do ano tem muita visita ao túmulo dela. As pessoas acreditam que ela foi violentada, né? E acreditam que ela foi de alguma forma brutalizada. E, de fato, ela foi torturada, ela teve uma morte muito cruel, mas ela não foi violentada, o que torna o mistério muito maior. Qual é a motivação para esse crime?
Qual foi a causa da morte?
Isso está no laudo do IML, que Marcos também encontrou, né? Diga aí, Marcos.
Isso. Oficialmente, asfixia por estrangulamento e sufocação. A corda não estava bem amarrada no pescoço dela, então foi uma dupla causa, né? O estrangulamento parcial pela corda e a sufocação com areia. Havia muita areia no pulmão dela. Toda a via respiratória dela estava repleta de areia. Então, ela morreu ali na praia, provavelmente, por conta da areia que ela aspirou.
Agora, a motivação permanece sendo uma incógnita.
Sim, porque a pessoa que foi condenada, que aí já estamos falando do Geraldo Magno de Oliveira, o Geraldo teria dito, em depoimento, que ele foi atacado na sua honra. Né? Ele tinha tentado fazer um programa com ela, né? Teria oferecido dinheiro para ela, e depois disse que não tinha o dinheiro. Mas essa informação justamente não bate, né? Já que ela era virgem, né? Ainda tem esse detalhe, ela não só não foi violentada, mas ela era virgem. Isso foi comprovado no laudo do IML. Né? Então, não bate. E meses depois, né, na época em que ele foi julgado, ele disse que confessou sobre tortura. Então, ele foi torturado para confessar, segundo ele diz, né, para confessar o crime. E aí traz mais um elemento de mistério para essa condição. Né? É muito interessante, porque a gente tem, né, uma menina que ela não tem história, né, ela não tem nome. A própria história dela só começa com a morte. É preciso que ela morra para que a história dela comece.
Você acredita, de certa forma, que houve uma certa correria para se encontrar um culpado logo, assim, para dar uma satisfação para a opinião pública? Porque foi um crime em plena ditadura, né, Marcos?
A polícia precisava, naquela época, dar uma resposta. Além de ser um contexto de ditadura, foi um crime que teve ampla repercussão. Os jornais da época veicularam isso, né? E para aquela época, anos 70, jornais eram os principais meios de comunicação, né? Então, os três grandes jornais da capital colocavam matéria sobre isso praticamente todos os dias. Então, era uma obrigação da polícia encontrar alguém. Tanto que o primeiro suspeito era a pessoa que havia encontrado o corpo, né? O Arlindo. Ele foi preso 2 dias depois do crime. Só seria solto uma semana, pouco mais de uma semana depois, quando o Geraldo teria confessado, né? Confessa o crime, e aí vai a julgamento. Né? Então, há sim, não só para esse caso, né? Mas de maneira geral, né? A gente está nos anos 70, a polícia queria manter uma imagem de que resolvia essas questões de maneira rápida e que passava tão logo a julgamento.
Agora, quando a gente começa a mergulhar aí nos meandros desse crime, né? Desses mistérios, chama muita atenção que nunca ninguém tenha se apresentado como parente dessa menina, né, Mônica?
É uma coisa inacreditável, porque, inclusive, Marcos mencionou aí a cobertura jornalística, e eu tive no arquivo público, junto com ele, junto com outras pessoas do arquivo, e a gente folheou muitos jornais da época, e esses jornais mostravam angústia da própria polícia pedindo às pessoas, alguém se apresente, alguém se apresente. Eles fizeram várias incursões por comunidades da área, onde alguém comentou que ela era uma menina mendiga, talvez estivesse vindo do interior, apontaram aí para o lado de aliciadores de menores que podiam ter trazido a menina. Enquanto isso, o corpo dela estava no Instituto de Medicina Legal, durante 11 dias, e ninguém apareceu. Então, eram duas coisas acontecendo paralelamente, a caçada ao assassino e a procura por alguém que reconhecesse aquele corpo. E ninguém nunca reconheceu, até que esse corpo foi enterrado.
E justamente por esse motivo não era possível fazer o DNA, né? Porque o DNA você tem que cruzar informações, né? Da menina e de um possível parente.
Isso, nós fomos em busca dessas informações sobre como esse crime seria apurado hoje em dia, né? Primeiro, a perícia que foi feita na época era completamente diferente da perícia de hoje. Então, assim, o que coletaram foi sangue dela e tal, mas não havia os recursos que hoje existem. Hoje, se tivesse um crime desse, a gente tinha câmera de rua, tinha celular de gente gravando. As pessoas, com certeza, teriam coletado a amostra de DNA dela, mas isso não foi possível na época, não existia. Então, não tinha nada. E quem era, até que um dia... um diretor de um internato de crianças aqui do Recife, compadecido, porque a opinião pública estava muito mobilizada, ele pediu autorização da Secretaria de Segurança Pública para enterrar a menina. E foi ele que organizou esse enterro, em que compareceram várias crianças e pessoas da comunidade. A gente também encontrou isso tudo nos jornais, com muita foto, com tudo.
O rapaz que foi, enfim... quase oprimido, né, para realmente assumir esse crime, ele chegou a ser julgado, condenado, levou muito tempo nessa condenação, Mônica?
Com relação à condenação do homem que terminou sendo apontado pela polícia nas investigações, os próprios jornais da época ilustraram que ele teria entrado em contradição. Ele teria assumido que amarrou a menina, que usou uma faca e pá, e, ao mesmo tempo, ele dizia que ele não fez nada disso e que só confessou isso porque ele tinha sido torturado. Quando ele chegou primeiro à casa de detenção, na época, ele levou uma surra, depois ele levou muita pancada e chegou a ter os órgãos genitais esmagados e tal. Eu fiquei muito incomodada porque a gente não conseguiu achar o processo que dissesse exatamente baseado em quê o júri e o juiz condenaram ele, e ele foi condenado a 19 anos de prisão. Daí que eu terminei encontrando, uma das notícias de jornal, os nomes dos dois defensores dele, uma senhora e um advogado também. Então, a senhora morreu, mas eu consegui falar com esse advogado, ele foi um defensor público. Olha o que ele contou para a gente, que ele era formado há pouco tempo e que um dia o juiz chegou para ele e disse assim, eu preciso que você venha defender esse cidadão. que era conhecido na cidade como o Monstro do Pina. Pina é o bairro onde isso tudo aconteceu, que fica ali na zona sul do Recife. E ele disse, tá, eu vou. Mas por quê? Porque ninguém quer defender. Você vai? Ele disse, vou. Então ele se tornou um defensor público. E ele contou que no dia que ele foi visitar o Geraldo Magno, que era esse acusado na prisão pela primeira vez, texto dele. Geraldo viu ele na prisão e disse, o senhor veio bater neu? Neu significa em mim. Não bata mais não, que eu não aguento mais. O senhor acredita em Deus, acredita em Nossa Senhora. Eu não matei ninguém. Diz que quando ele olhou para os pés do Geraldo Magno, era só ferida. As mãos eram só bolha. E as costas dele eram só chagas. E o advogado teve muita convicção de que ele não cometeu aquele crime. E tentou dizer isso no júri. Ele disse isso no júri. Ele mostrava que nenhuma prova existente no inquérito ligava efetivamente Geraldo Magno à menina. Mas o anseio era tão grande, já existia uma condenação popular, que ele foi voto vencido. Então, enfim, ele terminou sendo condenado e foi para a cadeia, e continuou na cadeia.
E morreu na prisão, né?
Essa é outra dúvida. Marcos me ajudou a rastrear aí o paradeiro dele, porque como Marcos tem acesso a alguns documentos do Estado, Marcos me corrija aí se eu estou errado, da casa de detenção e tudo, Marcos conseguiu rastrear o paradeiro dele até 1973. Ó, o crime foi em 70, ele foi condenado em 71. Em 73, a casa de detenção onde ele estava foi desativada. E ele foi levado para algum outro presídio. E a partir daí a gente não consegue descobrir para onde ele foi. Eu conversei esses dias com um juiz, uma pessoa do Tribunal de Justiça, ele ficou de me ajudar, mas até agora a gente não sabe. E a informação que o próprio advogado tem é de que ele foi assassinado na cadeia. Mas a gente não conseguiu comprovar isso.
Pois aí, inclusive, tem uma situação seguinte. Eu não encontrei o laudo da morte dele. Então, ele oficialmente não morreu.
Mais um mistério. Né?
A gente tem acesso a esses laudos até pelo menos os anos 90. Então, sou 70, 80, 90, e não tem nenhum laudo nem do IC, né, que seria do local de morte, muito menos do IML, a necrópsia do corpo. Então, e é muito importante isso, né? Se ele foi de fato morto no presídio, em qualquer circunstância, teria que ter esses dois laudos, não é? Evidentemente, ele estava custodiado pelo Estado, né?
O registro, né, da morte dele, né? Tinha que existir isso, né?
É. Isso. Não há nenhum registro da morte dele. O que eu suponho é que, nesse caso, ele cumpriu a pena e saiu do Estado, porque não há nenhum registro. E esses laudos, eles concentram de todo Pernambuco, né? Então, não haveria como ele morrer e não estar lá registrado, sendo uma morte oficial, né? O fato é que desapareceu.
Então há a possibilidade de o Geraldo estar vivo. Ele é um arquivo vivo. Se ele estiver vivo, ele é um arquivo vivo sobre a morte da menina sem nome.
Sim, ou pelo menos ele faleceu depois dos anos 90, né? Porque a série documental que a gente tem lá, do IC e do IML, vai até o final dos anos 90. A gente só deve receber no arquivo público mais lotes, né, referente aos primeiros anos, né, desse século, daqui a mais uns 5 ou 6 anos, que é quando eles saem de lá do IC e do IML e passam a fazer parte da guarda do arquivo público. Né? Mas é um grande mistério, de fato. E eu até conversava com a Mônica, dia desses, né, que eu apostaria nas minhas fichas de que não foi o Geraldo, e para o caso do Arlindo, a gente tem alguns elementos, além da confissão, né? Para o caso do Arlindo tem a confissão, mas do Arlindo não, desculpem, do Geraldo, ele confessa a princípio, né, mas depois diz que foi sobre tortura, para o caso do Arlindo há sim alguns elementos, né? O laudo do IML aponta que havia farinha de mandioca no estômago dela, né? Fizeram a necrópsia e verificaram farinha de mandioca, verificaram sardinha também em conserva. E o menino que trabalhava com o Arlindo, era um ajudante dele, um tipo de ajudante, na barraca de cocos que o Arlindo tinha lá, ele havia, naquele dia, ido no bar da mãe dele, perto dessa mesma localidade, na praia, e lá, a mãe dele que contou em depoimento, lá ele pegou mandioca e justamente uma latinha de sardinha em conserva. e teria dito que aquilo era para lanchar com alguns amigos. E naquela noite foi a primeira vez que esse garoto ele passou a noite fora de casa. Ele dormiu na barraca do Arlindo. E no dia seguinte foi quando eles encontraram o corpo da menina. Então, se fosse para cravar alguns elementos que incriminaria alguém, seria o Arlindo, né? Embora ele em nenhum momento tenha confessado e ele não foi aparentemente torturado, não houve nada nesse sentido. E aí pesa sobre o Geraldo um problema que é o mesmo da menina. A menina sem nome não tinha família. E o Geraldo também não. O Geraldo não tinha ninguém que defendesse ele. Então era muito mais fácil que ele fosse o culpado, né? Já que ele estava sozinho no mundo, assim como ela.
Mas, Mônica, ela faleceu, ela foi morta, a menina. E quando é que começou essa peregrinação, de fato, ao túmulo dela? Foi muito tempo depois ou imediato?
A gente percebeu, pelas notícias de jornais da época, que no ano seguinte ao da morte dela, em 71, já tinha publicação naqueles classificados antigos de jornais, onde se vendiam imóveis, por exemplo, a gente agradecendo graças alcançadas, por força da menina sem nome. E a gente foi vendo na sucessão de anos várias reportagens feitas de finanha, de finados e tudo, das pessoas indo ao túmulo dela no cemitério, houve todo um imbróglio aí com relação à construção de um mausoléu, e, enfim. Mas daí já começou essa devoção, e é uma devoção que só cresceu. Então, ao ponto da gente ter hoje, aqui no cemitério do Recife, que é gigantesco, o túmulo dela ser o mais visitado, o túmulo de ninguém, que ninguém sabe de quem é.
E o que, que geralmente as pessoas levam para ela, né? Você falou de brinquedos, mas o que, que elas pedem principalmente?
Elas pedem tudo que você puder imaginar. A gente ouviu algumas pessoas e a gente encontrou muita coisa de arquivo da gente, porque todo ano a gente faz reportagem. As pessoas pedem uma casa, as pessoas pedem uma cura, as pessoas pedem graças de diversas naturezas. Por exemplo, a gente foi agora, recentemente, ao túmulo gravar umas imagens, tinha vários cadernos em cima do túmulo. Então, as pessoas... alguma coisa ligada, né, à vida escolar. Outro dia eu fui lá gravar também para essa série que a gente está fazendo, que a gente já fez, né, concluiu. Tinha muito doce. Tinha doce e tinha paçoca. E as pessoas botam imagem de santo, as pessoas botam brinquedo, botam ex-votos. E em torno do túmulo também tem várias plaquinhas, né? Plaquinhas de graças alcançadas no ano tal, pela pessoa tal. Então, as pessoas pedem tudo e elas acreditam que alcançam por causa do poder da menina sem nome que Deus teria concedido a ela.
Que curioso, né? Muito curioso. E não, até hoje não inventaram nenhum apelido para ela.
Não, veja, numa das matérias de jornal, a gente estava vendo que era justamente a matéria sobre o enterro, em que chamavam ela assim, finalmente, eu não lembro exatamente o texto, demos um enterro digno à nossa querida Gorete.
Gorete?
Mas isso não pegou. Ninguém chama ela de Gorete. As pessoas dizem que aquela é a menina sem nome. E muito curioso é que, a despeito de toda essa devoção popular, né, dessa canonização popular, como o Marcos já usou para a gente desde o começo, quando a gente começou a entrevistá-lo, a Arquidiocese de Olinda e Recife não considera que ela possa ser santa um dia, não, nem considera abrir um processo de beatificação nem de santificação, pelo simples motivo. Como é que você beatifica alguém que você não sabe quem foi? Né? Então, é uma santificação popular, realmente. As pessoas creem nisso. E assim segue. Vida que segue da devoção das pessoas.
Eu estava conversando com um colega nosso, que é do Recife, e ele estava me falando desse costume do recifense, Marcos, De lidar com histórias assim, como a da menina sem nome, né, sem conclusão, com mistérios. E aí, queria te perguntar se você acha que justamente por conta desse imaginário social, se fica mais fácil para as pessoas depositarem as suas esperanças de curas, de graças nessa menina desconhecida.
Ah, existe bem isso, viu, Renata? O próprio lugar onde eu trabalho, né, como me referi a vocês, a gente tem lá laudos do IML, do IC, tem os prontuários da época da ditadura, né, da DOPS. Então, é um ambiente que a gente... Eu não gosto de ficar sozinho, confesso a você que eu sou um desses medrosos. O outro prédio do Arquivo Público, que é a sede, lá teve algumas décadas atrás, um acidente terrível, né? Porque a gente tem um elevador daqueles bem antigos que ele era aberto pela lateral. E aí então um funcionário do arquivo foi se comunicar pelo vão do elevador e ele morreu. Isso em 89, se eu não me engano, mas certamente nos anos 80. E esse mesmo prédio onde esse colega infelizmente faleceu, ele antes de ser arquivo público, ele era a cadeia da cidade. E foi de lá que um dos revolucionários da Revolução de 1824, o Frei Caneca, saiu de lá para ser fuzilado no Forte das Cinco Pontas. Então, em Recife, há esse clima, né, em relação às. Tem até um livro do Gilberto Freire sobre isso, né, As Assombrações do Recife. Então, existe de fato um clima nesse sentido. E já em 72, eu fui verificar isso, para que mostrasse para vocês alguns laudos. Ou alguns laudos, não, alguns dados em relação ao que a gente chama dos milagres mesmo, né? Em 14 de 5 de 72, a gente tem no jornal, em dois jornais daqui da cidade, a primeira publicação por uma graça alcançada. Era um costume da época, as pessoas publicavam no jornal quando tinham uma graça alcançada por algum santo. E então eu localizei o primeiro sobre a menina sem nome. A gente tem mais de 30 só nos anos 70. E eu só pesquisei nos anos 70, né? Nos jornais. Ainda em 14 do 12, né? 14 de dezembro de 72, a gente já teve uma matéria de capa, aliás, uma matéria inteira na primeira capa, dando conta dos milagres que as pessoas diziam, né? Que haviam alcançado com ela. Dava conta justamente da construção de um pequeno mausoléu para ela, né? Então, aquilo de fato tomou uma proporção enorme. E túmulos de políticos da época já eram menores em relação a visitas, né, que ela recebia. Então, em pouquíssimo tempo, né? Se em 72, apenas 2 anos depois da morte dela, já havia essa canonização, né, a gente chama isso em sociologia de santos não canônicos. Essa canonização popular já prevalecia em 2 anos. E um dado muito importante, isso não é exatamente incomum, mas isso acontece bastante, né, esses santos não canônicos. O que é interessante no caso dela é a prevalência, né, porque é mais de 50 anos já. Então, a geração que viu aquilo acontecer agora já são pessoas bastante idosas. Então, não é exatamente comum que isso aconteça. Tá? É uma prevalência muito grande. E para nós, né, em termos, aí eu também me refiro a uma parte mais sociológica, não importa muito se ela de fato realiza o milagre ou não. Não é essa a questão do debate. É o fato de que as pessoas de fato acreditam nisso, né? Então não importa se a gente vai definir se aquilo foi de fato um milagre ou não, mas é que isso gera uma reprodução social mesmo. As pessoas acreditam. E aí repassam, né? Alguém alcançou uma graça, então repassa para um vizinho, repassa para uma filha, repassa. Isso vai se reproduzindo, e a gente já tem aí praticamente 3 gerações, né? Da população recifense visitando o túmulo dela, alcançando graças. E aí, mais uma vez, eu coloco, né? Não importa muito se isso é verdade, importa que as pessoas alcancem a graça, não é? Isso aqui é importante, mobiliza as pessoas.
Sem dúvida.
E como é para vocês, como no caso a Mônica, repórter, jornalista, no caso o Marcos também, é investigar um caso assim tão popular e levar para o Brasil também?
Olha, quando esse laudo do Instituto de Criminalística chegou às minhas mãos, e foi Marcos, né, que terminou passando isso para a gente, eu fiquei impressionadíssima. Primeiro, eu fiquei sem conseguir dormir direito, porque o laudo, lógico, tem as imagens da menina morta. E eu fiquei muito chocada com essas imagens. Era uma criança muito franzina, muito pequena, e todas as fotos estão lá, com todos os detalhes, fotos feitas a partir do olhar de um perito, né, de um fotógrafo de perícia. Então, era aquela menina? É sobre isso a devoção? É sobre essa criatura? Quem é essa menina e tal? Isso criou na gente uma enorme curiosidade, um enorme interesse, e a gente foi puxando esse fio, puxando esse fio. E se a gente continuar puxando, a gente ainda vai descobrir muito mais. porque a gente, como a gente falou aqui, a gente acredita que tem muita coisa que a gente não conseguiu ainda saber, que talvez nunca se saiba. Então, tem sido uma experiência assim, impressionante. Já faz quase 2 meses que eu estou trabalhando nisso e estou muito motivada pela oportunidade de trabalhar nesse caso.
Ainda pode vir muita novidade, Marcos, por aí? Qual é a tua expectativa?
Renata, eu sempre esperei que aparecesse a família dela. E como isso era um caso muito circunscrito, né, a Pernambuco e, no máximo, Paraíba, Alagoas, as pessoas conhecem alguma coisa. Mas quem sabe, né? Isso tomando um vulto nacional, mesmo depois de 50 anos, quem sabe a família não aparece. Porque já por essa época, nos anos 70, já havia um grande fluxo de pessoas, né, aqui no Brasil, já havia um grande movimento. Tanto que, com a morte dela, houve um pedido das autoridades locais que pessoas que transitam, né, no interior de Pernambuco levassem informação, levassem fotos, foram distribuídas fotos, mas nada aconteceu.
E não é um caso tão antigo, né? Não é um caso tão antigo, ela teria 60 anos hoje.
Isso, levando em conta que ela tinha entre 8 e 10, são 52 anos, né? A gente poderia imaginar que tem algum irmão vivo, que tem algum parente, né? Então é bastante possível, e eu apostaria que isso pode acontecer, sim. Em relação à questão do crime, né, já prescreveu, não há mais o que fazer, mas certamente ainda rende algumas coisas. Então, em termos da documentação, ainda é possível que a gente possa encontrar a documentação referente ao Arlindo, né, ao Geraldo Magno, né? É possível que a gente localize isso e daria um novo fôlego também, né, para as investigações, porque uma parte da documentação, se o Geraldo de fato foi para o presídio de Itamaracá, uma parte dessa documentação desapareceu é uma palavra ruim. Posso dizer que desapareceu propositadamente, porque havia também presos políticos lá. Então, era de interesse, né, da ditadura desaparecer com uma parte dessa documentação. Então, perdemos muita coisa do que havia no presídio de Itamaracá. Pelo menos das fichas, né? Dos laudos de morte, não. Que aí, essa é uma coisa à parte, né? Do IC e do IML.
Então, eu queria agradecer a vocês por dividirem com a gente as descobertas desse caso, que apesar de ter acontecido lá na década de 70, ainda segue sendo tão intrigante, né? Eu e a Maria agradecemos demais a presença de vocês aqui com a gente, tá? E aos nossos ouvintes pela companhia de sempre. Esse episódio teve a edição de Letícia Amâncio e a supervisão de Perla Rodrigues. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.